da tarde.
Bom, estamos no aguardo aqui do pronunciamento que será feito em instantes em cadeia nacional de rádio e televisão pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A expectativa é que o ministro trate da questão da crise energética, conforme nós já estamos tratando algumas semanas aqui no programa. O país enfrenta uma grave crise hídrica com impactos no setor de energia. E agora sim, vamos acompanhar ao vivo o pronunciamento.
Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Senhoras e senhores, boa noite. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Para enfrentar a situação, o governo vem atuando em várias frentes desde o ano passado. Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de escassez hidroenergética. Estamos trabalhando também em sintonia e permanente diálogo com entidades da sociedade civil organizada, com os estados e com instituições dos três poderes, para identificar as linhas de ação que melhor atendam aos interesses do país. Foi por este motivo, igualmente, que encaminhamos ao Congresso Nacional uma medida provisória, cujo objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada. Aproveito para convidá-los a nos seguirem nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia e compartilhar as orientações sobre a melhor maneira de pouparmos água e energia elétrica em nosso cotidiano. É com serenidade, portanto, que tranquilizamos a todos. Estamos certos de que juntos superaremos esse período desafiador e transitório. Muito obrigado.
Pátria amada, Brasil.
Então, o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falando a respeito da situação do setor elétrico. O ministro admitiu a existência de uma grave crise hídrica e trouxe uma informação importante de que o governo já trabalha junto à indústria por um programa de consumo voluntário de energia fora dos horários de pico para evitar justamente uma sobrecarga do sistema elétrico e fez um apelo à população brasileira para que contribua também reduzindo, consumindo racionalmente a energia elétrica. E vamos então à análise aqui dos nossos comentaristas, o Guilherme Fiuza e José Maria Trindade acompanharam também aqui esse pronunciamento. Começo com você, Zé, o que achou da fala do ministro? Importante essa presença, né? Traz um peso, né? Ajuda a sensibilizar mesmo a população, né? Diante de um cenário tão desafiador, né? Como o ministro gostou de destacar, né, Zé? Uma presença de um ministro em cadeia de rádio e televisão ajuda a dar uma dimensão da crise e sensibilizar a população, né, Zé?
Exatamente. Olha, em primeiro lugar, a rede nacional de rádio e televisão, ela é uma possibilidade, o governo pode requisitar, mas com exatamente esse objetivo, de fazer um chamamento público, de passar uma mensagem. E a mensagem que o ministro Bento Albuquerque mostra é um chamamento para a economia, para uma readequação de normas e apresenta um quadro que nós já conhecemos e que deve ser popularizado. É a maior estiagem em 91 anos, superior até aquela de 2001, onde o ex-presidente Fernando Henrique criou um grupo, né, para gerir exatamente o chamado apagão e evitou o tal do apagão, que é um nome que as pessoas costumam dar, mas houve racionamento. Você se lembra que as pessoas pagavam a mais e multas quando não conseguiam reduzir o consumo, isto é, o racionamento. Poderia chegar ao desligamento do sistema em certas horas por dia. Não há a criação de energia. O que há na geração de energia é a transformação. E a água nas barragens significa energia acumulada, que ao descer passa pela turbina e gera a energia. E há um momento sensível, é que é no momento alto do consumo, pico do consumo. Todo projeto de consumo de energia é pelo pico, pelo consumo máximo. E o que ele está propondo, e por enquanto voluntário, pode chegar a ser obrigatório, a distribuição do consumo. Então, indústrias, comércio, ou mesmo pessoas que deixem para um horário onde há uma demanda menor de energia e nunca... no final da tarde, onde há uma demanda maior, no início da manhã, né? Ligar máquinas, fazer atividades que consomem mais energia. O governo quer, com isso, tornar a energia mais barata nesses horários não pico, né? Porque aí o sistema acaba economizando energia. Aí, quando ele fala economia de energia e de água, né? O interessante desse controle, que é muito importante, ele propõe e faz uma ideia de todos entenderem. O ministro Bento Albuquerque me disse que o consumo de energia cresceu muito. É uma boa notícia para a economia, significa recuperação da economia. Máquinas ligadas significam empregos, né? Mas é um desafio que ele vai ter que gerir e que está gerindo. É um pontapé inicial de um processo que o governo está levando e garante que não haverá apagão e muito menos a possibilidade de chegar, como em 2001, né, a possibilidade do racionamento. Ele disse que está monitorando 24 horas por dia todo o sistema.
Fiuza.
20 anos depois, né? Nós temos aí essa mesma ameaça, mas como já explicou muito bem o Zé, naquela ocasião foi necessário o racionamento, né, para evitar o apagão. Essa comissão, esse gabinete de crise, foi presidido pelo ex-ministro Pedro Parente, né, que foi também ministro da Casa Civil. Pedro Parente foi o gestor de crises do governo Fernando Henrique, em boa parte do segundo mandato, e naquela ocasião teve que se montar um programa, como o Zé já explicou, de faixas de consumo, né, para que levasse de fato as pessoas a se restringirem a um determinado nível de consumo de energia. Do contrário, haveria o apagão que era o grande temor político ali do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava num governo já bastante desgastado, já tinha tido a crise de desvalorização do real em 1999, que quase liquidou com o plano. E é interessante lembrar que, mesmo não tendo havido o apagão, este evento que mobilizou a sociedade, mudou a vida da sociedade para um regime de consumo que mudava hábitos, etc., isso ficou muito presente na conjuntura e foi muito presente na campanha eleitoral de 2002, na qual o Lula foi eleito presidente. Né? Quer dizer, essa questão da energia apareceu muito forte e foi certamente um componente importante para a eleição do Lula naquele momento. Então, nós sabemos que existe, por parte dos governos, né? Quer dizer, essa imensa responsabilidade, não só para evitar, né, a ferida aberta politicamente, estamos também da mesma maneira no ano pré-eleitoral, como pela mobilização. E aí, resumindo o recado do ministro Bento Albuquerque, né, há uma programação para otimização do consumo de energia.
Acho que a gente perdeu contato com o Fiuza bem no finalzinho da fala dele, em que ele ia fazer ali uma síntese do que recomendou o ministro. Se a gente conseguir recuperar o Fiuza, agora a gente retoma aqui o comentário dele, ou se não, ele fala daqui a pouquinho. Acho que a gente vai refazer aqui a conexão. Então a gente acompanha agora o fechamento Touro de Ouro com o resumo de como foi essa segunda-feira no mercado financeiro. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, amigos do Pingo nos Is, bem-vindos a mais um fechamento Touro de Ouro. E nessa segunda-feira, lá nos Estados Unidos, o Facebook ganhou um processo de monopólio e assim as ações dispararam. A empresa fechou valendo mais do que US$ 1 trilhão na bolsa pela primeira vez na história. Deu Touro de Ouro nas ações do Facebook por lá. E isso fez com que as bolsas americanas batessem novas máximas, novos recordes, o que acarretou em Touro de Ouro no S&P e na Nasdaq, a bolsa da tecnologia. Obviamente, quem mais puxou esses dois índices foram as ações da Facebook. Ela está listada nos dois. Aqui no Brasil, a bolsa teve um dia bem volátil, né? Abriu em alta forte, depois virou, caiu, mas fechou levemente positiva, carregada pelos Estados Unidos. Mas por aqui, o principal assunto que rodou as mesas de bolsa, meus colegas de outras corretoras, foi a segunda fase da reforma tributária que foi apresentada pelo governo na sexta-feira. O pessoal não achou muito bom e, na verdade, está todo mundo digerindo as mudanças, mas não foi o suficiente para fazer a bolsa fechar no negativo. O Ibovespa terminou o dia cotado aos 127.429 pontos, levemente em alta, com 0,1% de alta. Tá, Ambev e as ações da nossa querida B3 foram aqui as que mais ajudaram o índice da B3, o índice Ibovespa hoje. A notícia mais importante do mercado financeiro que correu esse final de semana foi o novo acordo, o novo deal da XP com a Blue3. A Blue3 é um escritório da XP que vai virar uma corretora. Os detalhes do acordo não foram anunciados. E hoje o JP Morgan anunciou que comprou 40% do C6. Eu vi a notícia no jornal Valor. Bom, Valor Econômico. Já o dólar aqui no Brasil, ele terminou o dia em leve queda. A bolsa terminou em leve alta, o dólar terminou em leve queda. A bolsa subiu 0,1%, o dólar caiu 0,1% e terminou o dia cotado aos R$ 4,92, com 0,1% de queda. Aqui dá pra ver melhor. Aliás, se você estiver ouvindo no rádio, quando chegar em casa, você pode assistir, né, na Jovem Pan no YouTube, no canal da Jovem Pan. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Hoje, há uma coisa muito importante que eu queria pontuar, bem como eu falei, né, no sextouro, na sexta-feira. Hoje, as apostas na bolsa implicam, na curva futura de juros, uma probabilidade de 100% de uma uma alta de 1% na Selic na reunião que vem do Banco Central no dia 4 de agosto. Ou seja, dá uma olhada aqui nessa imagem da Bloomberg. Ou seja, no dia, de acordo com a curva futura de juros, o mercado está convicto que o Banco Central vai elevar os juros em 1% na reunião que vem, de 4,25 para 5,25. E isso também ajuda a moeda, a nossa moeda, o nosso real a se valorizar ou ao dólar a cair. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, 10 para as 8 no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom, agora os resultados da nossa enquete desta segunda-feira. A pergunta hoje foi: você é favorável à pena de morte no Brasil em casos como o do assassino Lázaro Barbosa? Foram ao todo 6.350 respostas, 88,5% dos que participaram dizem que sim, são favoráveis sim à pena de morte. Em casos como esse, 11,5% dizem que não. A nossa pergunta ficou no ar no portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. Muito obrigado a todos que participaram. Já de volta agora o Guilherme Fiuza. A gente estava acompanhando o seu comentário, Fiuza, a respeito do pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, justamente no final da sua fala, quando você ia fazer uma síntese do que disse o ministro, a conexão caiu. Passo a palavra de volta a você, Fiuza.
Obrigado, Vitor. Não, eu só tinha realmente comentado que na parte de programa de governo está estabelecido, então, medidas de otimização do consumo na indústria, né? A parte da população em geral, das pessoas físicas, está, né, quer dizer, o pronunciamento veio para uma convocação, né? A população está, digamos, estimulada a apagar a luz e fechar a torneira.
Muito bem, por hoje é só. A gente fecha por aqui a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Aproveitando aqui para mandar mais uma vez um abraço a Ana Paula Henkel e ao Augusto Nunes, que não estiveram com a gente aqui na edição de hoje. Assim que possível, eles estarão de volta. E eu repito o recado. Mestre Augusto teve um probleminha na voz, ficou sem voz hoje, então por isso a edição de hoje do programa Direto ao Ponto com o deputado Roberto Jefferson, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, não irá acontecer. Foi adiada essa entrevista com o ex-deputado Roberto Jefferson e será exibida hoje a partir das 9h30, uma representação da entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro ao Direto ao Ponto. E assim que possível o Augusto e a Ana estarão de volta aqui com a gente. Deixa uma boa noite aqui aos parceiros Guilherme Fiuza, direto do Rio de Janeiro, e José Maria Trindade, direto de Brasília. Até amanhã, Fiuza. Boa noite.
Obrigado, Vitor. Obrigado, Zé. E um abraço especial ao mestre Augusto. Recuperação rápida dessa voz que é tão importante. Um abraço também para Ana Paula. Um abraço a você. Amanhã estamos juntos novamente. Tchau.
E José Maria Trindade, a nossa voz de Brasília. Boa noite, bom descanso por aí, Zé. Começou a semana, até amanhã.
Decolamos, é isso aí. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. E até amanhã com a volta aí dos nossos amigos e colegas aqui dos Pingos nos Is. É isso aí.
Olha, e hoje atingimos uma marca importante aqui no canal de Os Pingos nos Is no YouTube, então fica um agradecimento. Chegamos à marca de 3 milhões e meio de inscritos no canal de Os Pingos nos Is. No começo do ano, nós comemoramos aqui a chegada aos 3 milhões de inscritos no canal e agora já 1.500.000 inscritos se juntaram a esse time, estão também conosco aqui no canal de Os Pingos nos Is. Então, muito obrigado a você que se inscreveu. Se você ainda não está inscrito, te convido a fazer isso também. Está chegando agora ao programa, está nos conhecendo, aproveite, já se inscreva aqui no canal de Os Pingos nos Is. E muito obrigado a você que já faz parte dessa comunidade de 3 milhões e meio de brasileiros. Obrigado mesmo. Ponto final na edição de hoje de Os Pingos nos Is. A íntegra do programa de hoje fica disponível no Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Uma boa noite, até amanhã.
Pingos nos Is, Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan. Disney, Disney. They tricked me, tricked me. Had... Jovem Pan.
Ipanema, foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que a da mina soltar.
Jovem Pan.
Take my car and I hit the road. Watch the trees and I smoke my drove hours.
Jovem Pan. Bum 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 bum. And my head tells me to stop, but my heart goes. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan.
Follow where she goes.